À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.
Sempre com a psicóloga Matilde Dias Pereira. Olá, bem-vinda mais
Olá.
Uma vez.
Mais uma vez.
Mais uma vez. Hoje, Matilde, como sempre, vamos falar sobre um assunto muito melindroso, ou seja, pedofilia. Para começar, Matilde, como define a pedofilia? Isto do ponto de vista psicológico.
Muito bem, a pedofilia é um transtorno sexual, não é? Que um adulto, inclusive um adolescente já mais velho, sentem atração por crianças pré-pubres, ou seja, antes da adolescência, mais ou menos até aos 13 anos de idade. A medicina classifica a pedofilia como um transtorno de preferência sexual, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que no grupo dos transtornos existem as parafilias e o transtorno de preferência sexual é uma parafilia. E hoje ele é inclusivamente chamado como transtorno pedofílico, de acordo com os manuais de diagnóstico, como o DSM ou o CID, que são manuais de diagnóstico que os médicos, que os psicólogos utilizam para fazer diagnósticos diferenciais. Ora, isto é importante eu explicar porquê. Porque até há bem pouco tempo, e por isso é que a lei também mudou em relação a isto, antes era visto como uma doença, e coitadinha da pessoa que não tem culpa porque é doente, não é bem assim. Portanto, a pessoa que depois parte do impulso que sente para a ação já está a cometer um crime, não é? E sabe que está a infligir dor e sabe que está a prejudicar outro ser humano. E por isso, sim, o diagnóstico mudou e mudou também na lei, em termos de lei, mudou também por causa disso.
Se antes achávamos que era uma doença, isso agora está provado que não, que de facto é um crime, e podemos olhar para um pedófilo e pensar que um dia vai deixar de o ser.
Dificilmente, quer dizer, é possível com tratamentos, não é? Porque lá está, é um transtorno, e esse transtorno surge de algum lugar. Aliás, nós sabemos também hoje que muitos dos pedófilos são pessoas que eles próprios foram abusados, por sua vez, não é? Quando eram crianças, assistiram a cenas de violência sexual. Enfim, este transtorno, estes desvios têm uma origem, e partindo dessa origem, como tantos outros já, não é? Podem curar-se, mas, enfim, há alguns casos que dificilmente não, porque se torna depois também uma característica de personalidade, e quando falamos de personalidade já estamos a falar de algo mais rígido e mais difícil de mudar, e por
Intrínseco, não
isso
é?
há. Exato, há
Exato, não é?
situações e situações. Mas respondendo à questão da Margarida, acho que é importante também diferenciar, porque está tudo, hoje em dia está tudo assim um bocadinho misturado, como a Margarida disse muito bem, é um tema melindroso,
Sim.
e então mistura-se um bocado as coisas, mas é importante perceber a diferença entre ter a atração, ou seja, ter o transtorno, e praticar o abuso sexual, porque isto são coisas diferentes. O crime acontece quando a pessoa age ou se comporta de acordo com esses impulsos que sente. Porque pode não fazer nada, não é? E ficar pelos impulsos. Mas quando parte para a ação, ou seja, quando
Para o
explora
abuso.
sexualmente criança, exato, para o abuso, que é o que se chama, é abuso. Quando explora sexualmente crianças, quer seja através do contacto físico, da pornografia infantil, do lenocínio. O lenocínio não é mais do que ser mediador, seja, pôr isto entre aspas, um vendedor de crianças, não é?
Exato.
Que trafica crianças.
Basicamente é isso.
Como?
Basicamente é isso, Matilde.
Sim, é
É
basicamente isso. Portanto,
isso.
é preciso perceber
É.
esta. Há uma diferença. Há as pessoas que têm a atração e têm, portanto, o transtorno, mas pronto, não abusam, não molestam, não partem para a ação, e depois há as pessoas que realmente partem para a ação, decorrendo dos impulsos que sentem, daquela atração, partem para a ação, e essa ação é abuso e é crime, não é? Isso é condenável, altamente condenável.
Quais são os sinais assim de alerta que pais ou educadores devem ter em atenção para proteger as crianças? Isto é importante também.
Sem dúvida. Então, é preciso perceber assim, de forma geral, para já, que há consequências emocionais graves e duradouras, como por exemplo a depressão, a ansiedade, dificuldades de relacionamento e a existência de trauma, que não sendo tratados, vão acompanhar a pessoa pela vida inteira. com efeitos nefastos. Há muita gente que acaba por se suicidar, não é? Porque mantém esse segredo, e o sofrimento é tal que muitas destas pessoas, enfim, infelizmente, acabam por suicidar.
Mantém-se em segredo porque existe aqui uma vergonha, não é? A vítima
Claro,
sente-se envergonhada.
sim, completamente. Porque sabe, e as crianças muito pequeninas já sabem, porque têm a sua dignidade, não é? E a sua moralidade, e sentem quando é que alguém está a passar dos limites com elas, não é? Apesar de, se calhar, muitas vezes não saberem dar um nome, e por isso é que é importante saber bem quais são os sinais, não lhes saberem dar um nome, elas sentem-se incomodadas, sentem-se invadidas. E então, sim, de uma forma mais específica, respondendo à Margarida, o que é importante reparar, em que sinais? Por exemplo, mudanças súbitas de comportamento e de hábitos e de humor, uma criança que passa a ser agressiva quando antes era tímida, uma criança que ela antes era tímida e passa a ser mais agressiva, o isolamento, o surgimento de novos medos, de situações ou pessoas, regredir no desenvolvimento. Por exemplo, uma criança que de 7 anos que volta a fazer xixi na cama, a chuchar no dedo, a ter medo do escuro, alterações do sono, do apetite, a baixa do rendimento escolar que se nota, a recusa em ir à escola, o desinteresse por atividades que antes gostava de fazer, a proximidade a estranhos, a rejeição em relação a determinada pessoa, pessoas em específico, que podem ser um familiar. Isto é importante dizer, muitos dos abusos sexuais acontecem dentro da família, às vezes por um tio ou por alguém da família que ninguém acha que o irá fazer naturalmente, mas que às vezes estão a cuidar da criança, ou tomam conta dela, ou vivem próximos, mas pronto, dentro da família é onde acontecem a maior parte destes crimes, porque a vítima está muito, muito próxima do pedófilo, do agressor, e que depois abusa, ameaçando e dizendo que vai contar e que vai matar a mãe, que vai matar o pai, e é assim que estes segredos depois se perpetuam. Ou seja, recusem ficar a sós com essa pessoa ou ao cuidado dessa pessoa. Muita vergonha, segredos, especificamente em relação ao tema corpo, não é? O inverso, que também é importante eu dizer, o inverso também é um sinal. Ou seja, quando as crianças ou os adolescentes começam a manifestar perda de pudor, ou seja, a expor o corpo, a ter gestos indecorosos, sem vergonha, enfim, a ter diálogos de cariz sexual, isto é um sinal muito importante, porque a perda de pudor, é o sinal máximo de que, ok, eu fui invadido, eu passei a ser um objeto, não tenho interesse nenhum, e portanto as pessoas vão gostar de mim, se eu for muito sexual. Isto é uma visão muito distorcida, não é?
Completamente.
Mas é o que estas vítimas, estas crianças, acabam por pensar sobre si próprias e depois manifestam estes comportamentos.
Este é um assunto que dá pano, para mangas, mas
Exato.
não há mais tempo. E vou só pedir à Matilde uma mensagem que considere importante deixar à sociedade sobre este tema.
Estar atentos, estarmos atentos uns aos outros, estarmos atentos às crianças e aos adolescentes, porque de facto eles não verbalizam nem contam estas situações por vergonha, ou seja, oferecer o coração, ajuda, sem parecer um interrogatório. Se a pessoa detectar sinais, falar com a criança sem que pareça um interrogatório, deixando-a à vontade, deixando claro que não a vai julgar nem criticar, registar os acontecimentos e as conversas que a criança tenha, que pareçam estranhas, e procurar ajuda de profissionais como psicólogos, pediatras, a APAVA, CPCJ, e em casos concretos, com provas concretas, procurar as autoridades, em última
Competentes.
instância, procurar as
Exatamente,
autoridades.
exatamente. Muito
Mas estarmos
obrigada.
atentos uns aos outros.
Acho que acima de tudo é isso, é estarmos atentos. Matilde, muito
É isso.
obrigada. Matilde
De
Dias
nada.
Pereira, todas as quartas-feiras aqui no Via Única, à escuta da mente, porque ouvir também é cuidar, e agora vou imitá-la. Até já.
Até já.
À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.